uma vaga para motorista de caminhão Munk. O salário de R$ 2.088, mais vale transporte e assistência médica, entre outros benefícios. Duas vagas para ajudante de obras. Tem interesse para viajar. E o salário de R$ 1.750, mais vale transporte, vale refeição e seguro de vida. Essas, então, são algumas das muitas vagas disponíveis hoje no Cine Bahia. Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Aplicados de Marketing da ESPN São Paulo, o camisa 10 Neymar, né, segue como maior, uma maior referência do país. 56% dos brasileiros consideram Neymar indispensável para o time comandado pelo Ancelotti da nossa seleção. É, 56% dos brasileiros acha que o Neymar é indispensável para a seleção brasileira. A implementação do VLT do subúrbio tem avançado na capital baiana. Com a expectativa de inauguração do trecho Lobato Calçada para junho deste ano, o modal pode gerar uma economia de até 25 minutos nesse trecho, para quem utiliza ônibus e percorre os dois bairros em horário de pico. De acordo com a Companhia de Transporte da Bahia, inicialmente, o trecho de 4 km irá funcionar como VLT a 20 km por hora e será gratuito. Após o período de teste, essa velocidade deve subir para 50 km por hora. E a Sudesb abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 36 profissionais em Salvador. As vagas são para atuação no regime REBA e o edital já está disponível no site da autarquia. As inscrições serão feitas somente pela internet, entre os dias 7 e 13 agora de maio, no portal de seleções do governo estadual. O processo seletivo terá apenas uma etapa, com avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior em áreas como administração, direito, área financeira, comunicação, educação física, arquiteto e urbanismo, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia agrônoma, tecnologia de informação. E a remuneração é de R$ 3.810, com jornada de trabalho predominantemente de 48 horas semanais. Os contratados também terão direito ao auxílio de transporte e auxílio de refeição. Os contratos terão duração de 36 meses, com possibilidade de renovação. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A reserva de 30% das vagas para pessoas negras e de 5% para pessoas com deficiência. E o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aumentou a classificação indicativa do YouTube. A plataforma, que antes era considerada inadequada para menores de 14 anos, passa agora a não ser recomendada para menores de 16 anos, hein? A mudança faz parte do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, legislação que criou novas regras para proteger menores da internet e impõe às plataformas a obrigação de verificar a idade dos usuários. Os conteúdos produzidos no YouTube passam a ser classificados com base em conteúdos como sexo, drogas, linguagem imprópria e violência extrema. E o órgão exige que empresas de tecnologia adotem sistemas na fase de identificar pelo comportamento de uso se quem acessa uma conta é adulto ou criança. E em caso de suspeita, solicitem comprovação adicional. É o tempo que está se fechando, né? Agora criança não é mais de 14. É classificatória agora é a partir de 16 anos. Olha, Marquinhos, meu amigo irmão, meu amigo do Acorda para a Vida, receber um PIX de um amigo ou emprestar a própria conta só para ajudar pode deixar de ser um gesto inocente e passar a ter consequências criminais sérias no Brasil. Daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre o PIX de um amigo, viu, seu amigo?
Valeu, seu Armando. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Olha a hora, meu povo, 6 horas e 59 minutos, 6 e 59, e volta com nossa Corda pra Vida aqui pela Rede Excelsior. A gente segue pela Cardeal FM até as 8 da matina, com muita informação, prestação de serviço, e o melhor que é a sua companhia. É, Kátia Silva conosco aqui no YouTube, a Carmen Lúcia também, Francisco, um abraço para você, tem um registro aqui também do José Cláudio, um abraço. E tem muitas mensagens, vou colocar o de todo mundo. Agora, antes eu vou trazer essa notícia, tem o Judete, tem a Rosina aí do Parque São Cristóvão, né? Tem um boletim esportivo também do Raimundo Rui, tem aqui a Cristina, né? Cristina, eu falei, viu, Cristina, mais cedo aí sobre o sepultamento, né? Viu? Meus sentimentos. Vou trazer aqui o... essa informação, né, de uma denúncia dos moradores de Valéria sobre um possível vazamento de algum produto químico, né, que está intoxicando as pessoas. Inclusive agora pela manhã uma equipe de reportagem esteve lá e pessoas estão, né, relatando esses problemas de passar mal, né, de ter algum tipo de sintomas relacionados à intoxicação. Olha, ontem uma mulher de 31 anos foi levada aí para a unidade de pronto atendimento no bairro de Valéria, aqui na capital baiana, por suspeita de intoxicação. Segundo a própria paciente, os sintomas teriam aí iniciado após a percepção de um odor semelhante ao de amônia na região onde reside. Ela recebeu aí atendimento por uma equipe assistencial, passou por uma avaliação médica e recebeu as orientações. E antes, né, de ter alta, a Secretaria de Saúde disse não ter confirmação de ocorrência relacionada a vazamento aí de produto químico. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia explicou que foram acionados para averiguar um possível caso aí de vazamento de produto químico no bairro de Valéria, em uma empresa da região. Ao chegarem ao local, as equipes realizaram análise do ambiente e da documentação do estabelecimento, mas não identificaram o produto nem sua natureza. Agora, pela manhã, o pessoal continua reclamando. Então, Corpo de Bombeiros, cinema, verificar, né? Dá uma passada lá para realmente não só ouvir as pessoas, mas também identificar, né? Da onde está vindo esse cheiro de amônia, né? Em que produto químico é esse realmente, né? Produtos similares, né? As pessoas estão dizendo que tem um cheiro de amônia, aquele cheiro forte e tal. Então, identificar que produto é esse. Se, alguém, se as pessoas estão passando mal, porque algo de errado tem, né? Então, tem que averiguar, né? Tem que voltar lá para fazer essa averiguação. 7:02, né? Sete, da onde está vindo esse cheiro, né? Pode ser até que seja da casa de alguém, né? Mas tem que se verificar isso, porque outras pessoas já relataram também que passaram mal. Bom, vamos ouvir o povo aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, né? Para ouvir o nosso povo aqui. Deixa eu trazer a Rosina aqui de São Cristóvão. Vamos ouvir aqui.
Bom dia, Almir Santana e todos. Esse senhor, esse ouvinte aí, insiste em falar sobre as velocidades dos ônibus nas ruas. De qualquer cidade, e no caso especificamente de Salvador, velocidade de 60 a 80 km por hora. E ele, parece-me que ele não imagina a situação do motorista para com os passageiros. Imagine você os ônibus cheios, todo mundo em pé, um segura no outro, um vai descer no ponto, aí tem que estar se movimentando durante o percurso para já estar no lugar próximo da porta para descer. E aí o ônibus está lá naquela velocidade, para, chega um momento brusco, para chegar no ponto, ele tem que reduzir. E aí? O lado do passageiro. Ele
precisa frear bruscamente, né?
No carro chega mais, o ônibus chega mais rápido no local que ele imagina, ou que qualquer pessoa imaginaria, precisa. Mas ele não está analisando a segurança do próprio passageiro, dele, quando ele estiver dentro de um ônibus desse, né? Ele não vai ficar sentado o tempo todo, porque ele precisa se movimentar para descer no seu ponto. E, ao mesmo tempo, nem todo mundo fica sentado. Os ônibus vivem lotados, principalmente no horário de pico. Como é que ele imagina que essa situação vai resolver o problema do passageiro?
Não, e outra coisa, né? Os ônibus não vão conseguir correr tanto, porque também tem engarrafamento na cidade, né? O trânsito é lento em determinados lugares. E o veículo grande, né? Quanto mais velocidade, mais dificuldade de parar. Então, esse também é um grande problema. É questão da segurança. 7:04, né? 7:04. Deixa eu trazer aqui outras mensagens, né? Gildete Brasil.
Bom dia, meu querido Almir Mariani, maestro, todos os ouvintes, Bahia, Brasil e o mundo, que nós estamos no mundo, não é, Almir? Parabéns. Concordo com esse rapaz que falou aí dos ônibus, Almir. Eu saí ontem aqui de tarde, meu querido. Engarrafamento, 3 horas da tarde, aqui no caminho de areia. Almir, os motoristas, alguém tem que fazer alguma coisa. Eles estão fazendo passo tartaruga, menos de 30 quilômetros, 40, não sei. Olha, você vê ontem à tarde, aqui no Avenida Fernandes, engarrafamento. Pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa, prefeito Bruno Reis, sentar aí com os dirigentes, dar logo esse aumento, porque ninguém aguenta mais. As pessoas, temos médico marcado, alguma reunião, alguma coisa, tem que ir no passo de tartaruga, cadê o motorista? Estão sacaneando, sim, é verdade. Ônibus tem que andar conforme a situação da gente, para o nosso emprego, para os nossos médicos, não pode fazer o que eles estão fazendo. Passo tartaruga, está certíssimo mesmo. Se nós não exigirmos nosso direito, Almir, quem vai exigir? Ninguém. Todo mundo tem que aprender a exigir os seus direitos, que é muito importante. Acorda Bruno Reis aí com o sino, que as bocas de lobo tudo entupida, Massaranduba, Avenida Fernando. Beijo, Almir, fica com Deus. Vamos exigir nossos direitos, gente. Acorda pra vida, Bahia, Brasil. Beijo, fui, tio, beijo.
Deixa eu explicar aqui, Gil. Nesse momento agora, os sindicatos dos rodoviários, né, os rodoviários estão em operação tartaruga. Eles reduziram a velocidade justamente para chamar a atenção para a situação do momento de negociação, né, da convenção coletiva deles. Então, tem alguns direitos, tem alguns pleitos da categoria que não foram atendidos e não estão sendo nem colocados em pauta para negociação. E aí, como forma de pressionar os empresários e também chamar a atenção da cidade, os rodoviários colocaram essa operação tartaruga, que é andar em fila, um ônibus atrás do outro, com velocidade reduzida e parando em todos os pontos de ônibus. Isso, claro, que traz um transtorno para o consumidor, né? A pessoa que pega o transporte, é o passageiro que utiliza o transporte para chegar no seu destino, né? No trabalho, né? Ou na escola, onde quer que seja. Mas essa é uma forma de protesto que eles encontraram para chamar a atenção. Claro que prejudica a gente, né? Prejudica sim a gente. E a gente espera que essa situação seja logo resolvida para que a normalidade seja encontrada, né? Seja encontrada. Obrigado aí, Rosina. Tá bom, querida. Sem problema nenhum. Se mandar de um lado, no outro, a gente ajeita aqui também. Deixa eu ver aqui mais mensagem chegando pelo 981-81-4037. Mônica Cristina, bom dia também para você, Mônica. Marlene aí no IAPI. Obrigado, Marlene, um bom dia. Cláudia, no Curuzu. Obrigado, Claudinha. Alberto, também conosco. Bom dia para você, Alberto. A Nilza, do bairro de Tancredo Neves. O João Batista, também na área, que mandou o áudio. Vamos reproduzir aqui o áudio do João Batista. Pode falar, João Batista. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Almir. Acorda pra vida. Deus abençoe todos da rádio e os ouvintes. Mas, amigo Almir, porque a maioria, 90% das categorias, faz o protesto dela só para prejudicar a população, só para a população que se atrapalha só. Eles vão fazer lá na Assembleia, lá onde, seja lá na prefeitura, mas deixa a população viver a vida deles, já basta essa amargura aí desses.
É difícil, né? É difícil, meu irmão. Alexandre também, né, na sintonia. Um abraço pra você, Alexandre. Leozinha, também conosco. A gente precisa mudar a forma de fazer protesto, né? Protestar onde pode resolver, né? Hélida da Santa Cruz, também conosco. Obrigado, Hélida. Valeu, Gil. Vou tentar aqui. Depois colocar esse outro áudio seu aqui, viu? Deixa eu trazer eu posso trazer o Raimundo Rui aí, mano, pra falar aí do Vitória. Vitória joga hoje com o Ceará, jogo decisivo, né? É ganhar ou ganhar. Vitória não pode nem pensar em empatar, porque vai pros pênaltis. Não é? Não pode ter tropeço hoje. Vamos conferir aí nosso Raimundo Rui. Bom dia, Raimundo Rui. Raimundo
Rui. Bom dia pra você, Almir. Olha, hoje a equipe do Vitória vai encarar a equipe do Ceará. É um clássico do futebol nordestino. Esse jogo é válido pela Copa do Nordeste 2026. Vocês sabem que eu já falei aqui, o Vitória está querendo ganhar essa Copa do Nordeste. Aliás, ele precisa, porque é o único clube de Série A que está jogando. Clubes da Série B, C e D estão lá na Copa do Nordeste. Então seria muito ruim para o Vitória se um desses clubes com a divisão menor fosse o campeão dessa Copa. E isso pode acontecer, sim, claro, porque tem times de tradição. O próprio Fortaleza, o próprio Ceará, o Sport, são times que têm muitas tradições nessa competição e, evidentemente, em todo o Nordeste, futebolisticamente falando. Bom, Vitória, se perder hoje, está eliminado. O Ceará, se perder hoje, está eliminado. É jogo único. A torcida do Vitória promete lotar o Barradão para apoiar a sua equipe. O Vitória, evidentemente, vai com aquilo que pode. Porque tem jogadores que não aguentam entrar em campo, porque senão não vai poder jogar o jogo de sábado contra a equipe do Fluminense. Então é difícil. É uma situação que o treinador, juntamente com sua equipe de fisiologistas, de massagistas, de preparadores físicos, tem que decidir quem é que vai jogar. Mas não pode deixar aqueles melhores fora, porque senão não vai vencer a partida, porque o Ceará tem alguns jogadores que sobraram ainda quando ele estava na primeira divisão do ano passado. Então é um time matreiro, um time inteligente e um time que tem uma certa qualidade. O favorito? Ah, o favorito é o Vitória. Joga em casa, tem um time melhor, então deve vencer a partida. Esse jogo será narrado pelo nosso colega Toninho Cruz, conhecido como Toninho Positivo, com Matheus Araújo e ainda o Paulo Viana nos comentários. O Evilásio Fonseca vai trazer as informações dos outros jogos pelo Brasil. Então se segure, torcedor. É emoção atrás de emoção nesta quarta-feira aqui pela rede de rádio Excelsior, na Excelsior FM 106.7, a partir das 20 horas, ok? Bom, quanto ao Bahia, o Bahia vai encarar o Cruzeiro só no próximo sábado, às 21 horas e 30 minutos. Eu acho que é isso. Esse jogo, inclusive, vai ter uma baixa. O jogador Caio Alexandre não vai jogar. Provavelmente fique 3 jogos fora. Ele teve um problema na coxa, que não vai poder se recuperar a tempo dessa partida hiper importante para o Bahia. A partida do Cruzeiro, porque o Tricolor vai jogar em casa, não está vencendo jogos em casa, empatou, precisa vencer. E vai pegar um time de muita qualidade, um time que vem se recuperando na competição. Tudo bem, porque o Eric é que está jogando como titular. Se o Eric não puder jogar, aí vem o Acevedo para o sistema ali de meio de campo. Ele que tem sido melhor do que o próprio Eric e do que o jogador que era o titular, o Caio Alexandre. Mas não deixa de ser uma perda interessante para o time do Bahia. Você quer mais detalhes? A partir das 18h05, na resenha, na bola, Excelsior na bola, pela Excelsior da Bahia, a 106.7. Às 18h05. Eu estou esperando você. Aí depois tem a nossa grande jornada esportiva, Vitória e Ceará. Raimundo Rui para a Rede Excelsior de Rádio.
Acorda pra vida. Olha a hora, né? São 7 horas e 13 minutos, né? 7h13. Deixa eu botar esse áudio da Judete que ela quer falar aqui do
mundo. Amigo, meu querido, depois daquela paralisação dos ônibus. Tá sendo passo tartaruga, esse senhor aí tá certo, não é que ele queira botar correria na rua, não, mas pelo menos onde mandava estar fazendo, homem, passo tartaruga. Quem está lhe dizendo sou eu, que eu pego ônibus quase todo dia. E a Avenida Fernandes aqui, engarrafamento, homem, 2, 3 horas da tarde, é passo tartaruga. Esse senhor quer dizer isso, não é que ele queira botar velocidade, não. Depois da paralisação, estão fazendo parte da tartaruga, porque tem que ter essa negociação logo para o aumento. Tá certíssimo. Quem não usa ônibus não sabe o que é você ter um metro marcado, você não chega lá no horário. Valeu, vamos conversar sem estresse. Beijo!
Valeu, Gil, valeu, Gil. Agora, o que precisa ser observado, a Avenida Fernandes da Cunha. Ali, o ônibus vai andar mais do que 20, 30 km por hora, porque é sempre engarrafado. Não é? É, sempre engarrafado. A vida suburbana, dificilmente o ônibus vai conseguir desenvolver uma velocidade ali acima de 40 km por hora. Então depende muito da via. A via da Vasta da Gama, 50 km por hora no máximo ele vai andar ali. E a depender do horário, vai ser 30, 40 para engarrafamento. Então a gente precisa observar isso. E outra coisa, o ônibus, ele não tem uma aceleração rápida como um carro pequeno. Ele não tem o mesmo poder de aceleração. Já saiu, já ganhou velocidade, não. Ele é aos poucos, é um carro pesado, com muita gente. Não é simples. E para parar também é a mesma coisa. Então, é necessário você observar isso. O ideal, saia mais cedo. Né? Meu amigo Raimundo Varela falava isso direto, né? E às vezes a gente batia papo, conversava, aí o repórter do programa atrasava, ele, pô, mas se ele saísse mais cedo, ele chegava no horário, né? E é verdade, se você analisar bem, você já sabe. Você já sabe que de manhã cedo, de 7 às 8, complicado o trânsito. Então, se você sair às 6 horas da manhã, você já pega um trânsito melhor. Você vai chegar no seu destino mais rápido e não vai pegar aquele engarrafamento. Tem um compromisso de 9 da manhã, se eu sair 7, é arriscado não chegar. Infelizmente, a depender do local que eu vá. Vou sair de Lauro de Freitas para vir para Salvador. tem um compromisso aqui 8 da manhã. Se arriscar, se eu sair 6 da manhã, eu não consegui chegar no horário. Se eu pegar a paralela engarrafada ali, aquele trecho da paralela ali até a rodoviária antiga. E às vezes, você passa, uma hora ali. E a paralela é extensa, né? Então você tem que observar para onde você vai e calcular direitinho, né? Qual o horário exato para você sair. Quem vem para a região aqui do Garcia, quer chegar às 7 horas da manhã aqui, tem que sair cedo, porque na hora que começa aqui as filas aqui das escolas, é diário isso, de segunda a sexta, todo mundo já sabe que tem engarrafamento, né? E depois que acaba o acesso à escola, o engarrafamento acaba. Então, são coisas que acontecem na cidade que são previsíveis. Agora, o que é imprevisível é diferente. Mas o que é previsível, a gente pode, sim, conseguir driblar, né? E se ajustar aí com relação a chegar no horário dos compromissos. Mas deixa eu trazer seu Armando. Seu Armando, não tomei café ainda, vou tomar um cafezinho aí enquanto você traz a notícia aí, viu? Cadê o homem?
Tô aqui.
Ah.
Pode falar.
Vai tomar seu café, vai. Café é forte, viu? É aquela água de batata que
você não, tomar. Aqui o café só sai forte.
Paquinhos que eu diga, né, André? Bom, atenção. Paquinhos já gosta de gozar com o seu cafezinho. Ele me falou, ah, mano, cafezinho de amigo é uma água de batata. Mas vamos lá. O Pix. Problema do Pix. Veja bem, Marquinhos. Receber um Pix de um amigo ou emprestar a própria conta só para ajudar pode deixar de ser um gesto inocente e passar a ter consequências criminais sérias no Brasil, hein? É que a nova legislação sancionada pelo presidente Lula mudou as regras do jogo ao mirar diretamente um dos principais mecanismos usados em fraudes digitais, as chamadas contas laranja. A lei, que altera o Código Penal, cria um novo tipo de crime que atinge justamente quem cede a própria conta bancária para movimentações suspeitas, mesmo que alegue não saber da origem do dinheiro. A popularização do Pix também abriu espaço para uma explosão de golpes virtuais. E é justamente aí que a nova lei entra com mais força. Agora, quem emprestar a conta para receber valores provenientes de fraudes eletrônicas, como golpes de WhatsApp, falsos e-mails ou falsas centrais bancárias, pode pegar de 4 a 8 anos de prisão, além de multa. A punição mais alta reflete a tentativa de frear um tipo de crime que se tornou comum e difícil de rastrear. Na prática, Marquinhos, isso significa que aquela situação aparentemente banal, recebe um dinheiro para mim que depois eu te pago, pode colocar o titular da conta no centro de uma investigação criminal. Outro ponto que chama atenção, com pena mínima de 4 anos nesses casos, a concessão de fiança na delegacia pode não ser possível, levando o suspeito diretamente para a audiência de custódia. Então, se você vai prestar o seu zap aí, o seu PIX, eu vou mandar um dinheiro para fulano de tal, né? R$2.000. Mas e a origem? De onde é que você pegou esse dinheiro? Se for um dinheiro fraudulento. Então aí, a casa vai cair mesmo, vai cair mesmo. Olha, amigo, né? Falando de estádio, né? Mais um estádio, né? Que vai ser demolido. Um dos estádios mais tradicionais do Brasil e o maior palco do futebol goiano, o Serra Dourada, vai ser demolido e passar por uma reforma completa a partir deste mês. A ideia é transformar a estrutura em uma arena multiuso, projetado para receber eventos importantes a partir de 2028, o estádio terá sua capacidade pública aumentada de 38 para 44 mil torcedores, 60 mil em dias de shows. Outras reformas previstas incluem a ampliação dos banheiros, catracas com reconhecimento facial, espaços com suítes climatizadas, novos camarotes, novos bares fixos e restaurantes. Então, o Serra Dourada vai ser demolido. No seu lugar, uma arena multiuso, hein? Atenção, hein? Acabando o prazo, vai acabar. É. O prazo para emissão de eleitor e regularização do documento termina hoje, em todo o país. A data marca o último dia para que cidadãos possam ajustar a situação junto à Justiça Eleitoral e garantir participação nas eleições deste ano. No Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o atendimento em Salvador ocorre de 8 da manhã às 6 da tarde, tanto nos cartórios eleitorais quanto na Central de Atendimento ao Público. E já no interior do estado, o funcionamento é das 8 da manhã às 3 da tarde, também nas CAPs e cartórios. Além do atendimento presencial, o serviço também pode ser realizado pela internet, por meio do sistema de autoatendimento disponível para eleitores que já possuem biometria cadastrada. O prazo contempla o seguinte serviço: emissão do primeiro título, alistamento eleitoral, transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados cadastrais, regularização de pendências e os documentos necessários, hein? Para o atendimento, tem que apresentar comprovante de residência atualizado, documento oficial com foto, como RG, CNH, modelo novo, passaporte ou carteira de trabalho. Também são aceitos documentos emitidos por conselhos profissionais, como OAB, CREA e CRM. Homens que completam 19 anos no ano do alistamento devem apresentar comprovante de quitação com serviço militar. Agora, quem não regularizar a situação até hoje, quarta-feira, lembrando que ficará impedido de votar nas eleições. Além disso, poderá sofrer restrições, como dificuldade para obter passaporte ou carteira de identidade, impedimento para tomar posse de cargos públicos, barreiras para matrículas e instituições públicas de ensino. E a partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado em todo o país, incluindo atendimento online, permanecendo indisponível até novembro de 2023. Então está tudo explicado. Termina hoje, hein? Não vai dar bobeira não, senão você vai ver dor de cabeça lá na frente. Vamos falar um pouco de praia? Almir e Patins, praias com cadeiras sobrando, ruas sem um tradicional vai e vem de turistas e nenhum sinal de filas no atracador. O cenário que viralizou nas redes sociais durante o feriado de mês de maio recebeu um alerta em um dos destinos mais consolidados da Bahia. Afinal, Morro de São Paulo está mesmo esvaziando? O preço para entrar tem relação com a possível diminuição de turistas? A resposta, pelo menos por enquanto, não é nada simples. De um lado, imagens de relatos de quem vive do turismo apontam queda no movimento. Do outro lado, dados oficiais indicam que o crescimento no fluxo de visitantes, mesmo após o aumento da tarifa de utilização do patrimônio do arquipélago, que hoje custa R$ 70,00, já tem novo reajuste previsto para R$ 90,00, né? É, para estacionar. Isso já a partir do mês de julho. Ah, tem que esvaziar, ninguém aguenta 90 contos, né, Marquinhos, para estacionar lá. E o SAC realiza um atendimento exclusivo para idosos no próximo sábado. O serviço oferecido é somente a nova carteira de identidade nacional. Essa ação faz parte da 7ª edição do projeto Cidadão 60+, que oferece a carteira apenas para o público idoso, em posse da Rede SAC, na capital e região metropolitana, e também no interior do estado. O atendimento vai acontecer durante a manhã e precisa ser agendado previamente. A marcação deve ser feita através do call center 71-4020-5353, ligação de celular, ou 0800-071-5353, ligação de fixo. Na capital e região metropolitana, 17 postos fixos participam da ação. No interior, são 20 unidades e ainda mais 37 pontos SAC. A ação, que acontece durante um sábado por mês, é exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo código, pelo Estatuto do Idoso. O objetivo é oferecer um atendimento específico e ainda mais acolhedor a esse público. E o saque itinerante, é um saque itinerante, realizando um atendimento especial para a nova carteira de identidade nacional. Vai ter lá no Shopping Center Lapa, até o próximo dia 19. A equipe SAC, que está situada no espaço Lapa Cultural, no terceiro piso do Centro de Convenções de Compras, atende a população de forma gratuita. Ninguém vai pagar nada. A montadora chinesa BYD realiza essa semana um processo seletivo para o preenchimento de mais de 170 vagas para cargo de operador no complexo industrial de Camaçari. A ação acontece na Casa do Trabalhador lá de Camaçari e conta com a participação de aproximadamente 600 candidatos previamente cadastrados. Durante o processo seletivo, os participantes passam por uma jornada estruturada que inclui a apresentação institucional da empresa, informações detalhadas sobre a função, como salário e benefício. Na sequência, são realizadas entrevistas presenciais. Todos os candidatos receberão retorno por e-mail até o final, com indicação de aprovação, encaminhamento para banco de dados ou não continuidade da seleção. Até atingir sua plena operação, a companhia BYD estima gerar 20 mil empregos diretos e indiretos. Supermercado, hein? Meu amigo, negócio de supermercado fechado, domingo e feriado, está dando o que falar. Mudanças nas regras de funcionamento de supermercados já estão em vigor em cidades da Bahia e reacendem o debate sobre a abertura do comércio aos domingos e feriados. Ao menos 3 municípios possuem acordos coletivos que proíbem os funcionamentos em dias específicos. A situação semelhante é a do Espírito Santo, onde a norma afeta mais de 70 cidades. Na cidade de Eunápolis, Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, a convenção que passou a valer nesse mês estabelece restrições claras. Em alguns casos, o trabalho aos domingos é totalmente proibido. Em outros, só é permitido em períodos específicos do ano e com regras rígidas, como jornada reduzida, pagamento extra e escala de revezamento entre os funcionários. Por exemplo, em Eunápolis, o funcionamento aos domingos está proibido. O estabelecimento também deve estar fechado nos feriados 1º de maio, 25 de dezembro e 1º de janeiro. Então, essas três cidades aí, né, fechando os mercados nesses dias citados. Agora, a boa informação para o usuário do transporte público é que duas novas linhas de ônibus vão começar a operar em Salvador a partir do próximo sábado, hein? Os novos trajetos vão ser feitos diariamente e ampliam a conexão com a estação Flamboyant, atendendo as regiões Trobogi e Canabrava. A linha 142501, Fazenda Grande 4, estação Flamboyant, Shopping Paralela, para o seguinte roteiro: Fazenda Grande 4, Condomínio 2 de Julho, Trobogi, estação Flamboyant, Shopping Paralela, Trobogi, Condomínio 2 de Julho e Fazenda Grande 4. Já a linha 353, Jardim Nova Esperança, estação Flamboyant, seguirá o trajeto. Jardim Nova Esperança, Trobogi, estação Flamboyant e Canabrava. As informações foram divulgadas pela Fenóvel. Eu volto já para falar os acidentes que acontecem com maior frequência na cidade de seu amigo e seu Marquinhos.
Valeu, seu Armando. São 7 horas e 30 minutos agora. Se eu registrar aqui, a Cristina aqui, né? Mandou um abraço aqui pro Rui, né? E disse que o Vitória hoje vai ganhar. Mandou um abraço pro Raimundo Rui. Ok, Cristina. Francisco também, um abraço para vocês. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Cardeal FM, conectada em você. Passada pra vida.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Cantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular? Vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. Uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
Olha a hora, meu povo, 7:35, né? 7:35, de volta aqui com a nossa Acorda para a Vida pela Rede Excelsior. E claro, vamos juntos até as 8 da manhã com muita informação, prestação de serviço e claro que a sua participação. Olha, a polícia aqui, né, falando sobre esse caso dessas 3 crianças que morreram, né, no interior da Bahia, caso que chocou a todos e claro que acende um alerta para maus tratos. convivência, né, de pais e filhos, né, como hoje, né, mudou, né? Aonde que uma mãe deixaria seus filhos sozinhos, né? Sozinhos em casa para ir para uma festa, e acho que isso aí revoltou a muitos, né? Então a Polícia Civil da Bahia apura se as quatro crianças vítimas de um incêndio, né, enquanto estavam sozinhas em casa na cidade de Serrinha, no interior da Bahia, também eram vítimas de maus tratos. Três delas morreram e uma foi internada com ferimentos após o ocorrido. Agora, imagina essa criança que sobreviveu, seu Marcos Santiago, de 7 anos. Né? O trauma que ela não vai carregar pro resto da vida, perder os outros três, né, irmãos, é difícil, né? Olha, a informação foi divulgada pelo delegado James Moura, que investiga o caso. O incêndio aconteceu na manhã do último domingo, dia 3, após uma das crianças atear fogo em um colchão enquanto brincava com um isqueiro dentro da residência. No interior da residência, foi possível se constatar que se tratava aí de um ambiente insalubre, com condições de sobrevivência inapropriadas. Então, a Polícia Civil da Bahia também vai apurar se existiu aí a caracterização de crime de maus tratos, destacou aí o delegado Moura. O delegado também afirmou que a mãe das crianças, que havia saído aí na noite do sábado, dia 2, para uma festa, chegou na residência em visível estado de embriaguez. Um vídeo feito aí por testemunhas mostra a mulher entrando no imóvel, ainda sem saber o que tinha acontecido, e depois saindo presa. Cristina Nascimento de Jesus, de 27 anos, foi autuada em flagrante aí pelo crime de abandono de incapaz. Após passar por audiência de custódia, ela teve a prisão convertida para preventiva e será encaminhada aí para o Conjunto Penal de Feira de Santana. Através de diligências investigativas, foi possível localizar vídeos em que a genitora das crianças se encontrava em um evento festivo, ingerindo bebidas alcoólicas, confirmando então a situação de abandono, pontuou o delegado. Conforme a polícia, né, mãe e crianças moravam na casa há 3 meses. Antes disso, eles viviam em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Parentes aí dos meninos contam que a mulher se mudou com os filhos depois que o conselho tutelar passou a acompanhar a situação. No momento do incêndio, somente uma das crianças, a menina de 7 anos, conseguiu escapar do imóvel e pedir socorro. É uma situação delicada, né? E o avô da criança que veio para cá, né, para acompanhar essa situação, foi preso, seu Marquinhos Santiago. O avô paterno foi preso porque tinha um mandado contra ele em aberto de homicídio. Olha que situação, rapaz. Olha onde, né, essas crianças foram metidas, né, rapaz? Infelizmente, né, em famílias, né, desajustadas, né, em famílias inapropriadas para se criar, né, crianças, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Quer dizer, não basta a mãe ser irresponsável, sair para a festa, né, tomar cachaça, esquecer as crianças dentro de casa e elas perderem a vida, né? Também o avô paterno tem problemas com a justiça, né? Foi preso e deve ser encaminhado à justiça para cumprir sua pena, né, de homicídio. É fogo, hein? Fogo esse caso. Olha, e aqui também uma prisão, né? Mulher presa aí por integrar facção criminosa no extremo sul da Bahia. Como aumentou o número de mulheres, hein, envolvidas aí com facções criminosas? Antigamente, a gente, né, relatava muito pouco o envolvimento de mulheres no mundo do crime. Parece que agora as mulheres gostaram também do crime. A gente sempre falava assim, não, bota a mulher que corrige, bota a mulher para consertar, não é? E a gente está vendo aqui agora, infelizmente, um envolvimento maior das mulheres no mundo do crime, né? Estão sendo cooptadas aí pelos criminosos, talvez, né, por não chamar tanto a atenção, né? Mas vem acontecendo com frequência. Uma mulher de 43 anos foi presa após ser condenada aí por tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Ela foi presa ontem, terça-feira, dia 5, e segundo a Polícia Civil, ela foi condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão, além de multa. Ainda conforme a polícia, a investigada teve atuação comprovada em uma facção criminosa vinculada ao primeiro comando de Eunápolis, o PCE. A mulher tinha aí um papel ativo na estrutura do grupo criminoso e atuava aí no comércio ilegal de drogas de Veracruz, distrito de Porto Seguro. De acordo com informações apuradas, né, a mulher foi identificada como Vênia Tatiana Alves da Silva. A defesa dela, né, não emitiu nenhum comunicado, nem quis falar com a imprensa. A mulher foi encontrada após investigações que cruzaram informações levantadas em campo, né, em monitoramento. Ela foi conduzida para a primeira delegacia de Porto Seguro, onde permanece até a realização de audiência de custódia. Espero que continue presa, né? Já tem condenação, já tem envolvimento. Vai fazer o que nas ruas, né? Tem que ir pro presídio. Aqui a gente teve, né, a diretora de um presídio, né, se envolvendo com criminosos, libertando 16 presos. E tá solta com tornozeleira em casa, né? Deveria estar na cadeia também. Tudo bem, fez a delação premiada, né? Entregou aí o Dorico e tal. Mas tem que ficar na cadeia. Criminoso tem que estar na cadeia. Não tem jeito, né? Criminoso tem que estar na cadeia. Não adianta. Criminoso não pode ficar na rua. 7 horas e 41 minutos. 7h41. Tem uma mensagem chegando aqui do nosso povo. Pelo 98814037. Valeu, meu amigo Fabão. Um abraço. Tem aqui o Zé da Saúde. Deixa eu trazer o áudio aqui do nosso Zé da Saúde. Sempre participando aqui ativamente. Grande Zé. Cadê o Maurício hoje? Você tinha foto do Maurício hoje, não foi, Marquinhos? É, o primo de Durval Leles. Vou trazer aqui o Zé da Saúde.
Diga, oi, Santana, Mano Mariani, equipe Excelsior Ouvintes. Almir, quando eu quero falar com Jesus, eu falo com ele a todo instante, a todos os segundos, a todos os minutos, a todas as horas, a todo dia, a todo mês e a todo ano. Almir, vamos falar de Deus, com Deus, para que a nossa semelhança com ele e os nossos pares e irmãos consigam esquecer as mazelas destes maus políticos, destes trumps da vida, desse puxa-saco de gente que não vale nada, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é tudo na nossa vida. Quando tem Jesus na nossa vida, que a gente pensa no adorar aos céus e amar os nossos irmãos, estamos felizes aqui na Terra. Amém, amém. Bom dia, Itaparica, Bahia, Brasil e Mundo. Zé da Saúde, em total recuperação da cirurgia que fez do quadril, com amor a toda a humanidade. Bom dia, amém. Zé da Saúde.
Bom dia, Zé. Boa recuperação, meu filho. Cada dia, né? Você melhore mais. Fique aí, né, bem, meu irmão. Um abraço. Deixa eu registrar minha amiga Aparecida, né? Que está lá em Barreiras, no oeste da Bahia. Por lá agora, 20 graus. Sol brilhando, amém. Que bom, viu, Aparecida? Um abraço para você e um bom dia. Temos aqui mais mensagens chegando do nosso povo, pelo 981-81-4037. Leozinha também conosco. A Crispina Moura, de Pernambués. Obrigado, Crispina. Atena aí do bairro do Imbuí. Vou assistir depois aqui, Atena. A Erani, da Mata Escura, também conosco. Ah, rapaz. Ah, Maurição tá na área, tá na área. Eu cobrei aqui, ele já mandou. Já mandei o áudio que eu não tinha visto, viu, Marquinhos? Deixa eu trazer aqui o homem aqui pra falar. Fala aí, Maurição, bom dia.
Almir Santana, bom dia, bom dia, bom dia, bancada do programa mais escutado nas manhãs da Bahia. Que programa é esse, Almir? Fala aí pra mim. Eu conheço, esse é o programa mais informativo do jornalismo na Bahia, nas manhãs. É, o Acorda pra Vida. Almir, ó, trânsito intenso sentido calçada, né? E assim, é um congestionamento aqui nas imediações do ferry boat. E muita chuva, né? Tá prometendo muita chuva o dia de hoje. E hoje tem Vitória, Almir, né? Tem Vitória. Esperamos que o Vitória hoje faça uma grande apresentação, né? Eu não tenho dúvida que o Vitória vai golear. Dentro do Barradão, Vitória é o rei, não tem jeito, não adianta. Dentro do Barradão, o Vitória mostra que os domínios é dele. E vamos lá, vamos ver, vamos avançar aí. O Vitória tem que ganhar essa Copa do Nordeste, né? É o único time da primeira divisão e tem que mostrar que ele é o absoluto, até para dar uma moralzinha pro Campeonato Brasileiro, né? Mas é isso aí, Omi. Uma boa quarta-feira para todo mundo. De lá eu mando as informações, tô descendo pra ilha aqui e mando as informações aí do tráfego e do transporte aí do ferryboat.
Valeu, Maurício. Um abraço. É, você vai pegar uma filazinha aí, Oscar, Avenida Oscar Pontes, né? É, até chegar na região do ferro, viu? 7:46. Deixa eu mandar um abraço aí pro meu amigo Roque Dedeu, no trânsito, na sintonia, né, meu irmão? Um abraço pra você. Uma boa quarta-feira. Deixa eu registrar aqui também mais ouvintes aqui, né? Meu amigo Aloysio aí do Texto dos Homens, Robert Nilson também do Texto dos Homens. Um abraço para vocês aí. Texto dos Homens que vai fazer evento essa semana aí, né? Michel Nader, comerciante aí na Baixa Sapateiro. Badá, meu irmão, bom dia para você, viu? E deixa eu devolver aqui pro nosso Armando Mariani. Gal também na sintonia. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. De volta então aqui no Acorda pra Vida. São João tá pintando, tá chegando, né? Olha que boa notícia. O som do forró vai tomar conta do centro histórico. Hoje, quarta-feira, a banda Cueca Branca grava seu novo projeto audiovisual no Lago Quincas Berro d'Água, lá no Pelourinho, a partir das 18h. É um show aberto ao público. Ninguém vai pagar nada. A gravação celebra os 26 anos de trajetória do grupo e contará com participações especiais de nomes conhecidos da música baiana, como Léo Estaca Zero, Giane Lima, Jó Miranda, Seu Machixe, Aline Ataíde, Luana Mato e Os Bambá. Realizado em espaço público, o registro vai reunir convidados e plateia para documentar parte do repertório que acompanha a história da banda nas festas populares e nos principais eventos de forró da Bahia. Então vai ser hoje, hein? Lá no Lago Quincas, Berro d'Água, é muito forró, vai curtir, vai lá, Marquinhos, apareça lá. Olha aqui, ó, a sanfona, o triângulo e o arrasta-pé estão prestes a ser reconhecidos mundialmente, hein? Faltando menos de 2 meses para o início do festejo de São João, o forró tradicional se prepara para ganhar o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Representantes do gênero musical enviaram um dossiê de candidatura da manifestação cultural ao título A Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência e Cultura, a Unesco, no dia 31 de março que passou, hein? Agora, atenção. Atenção, motociclista, gente falando aí, cuidado, né? Moto, duas rodas é um perigo. Não seja, né, querer passar na frente de todo mundo. A Avenida Luiz de Anastasio, conhecida como Avenida Paralela, é a via com maior número de acidentes envolvendo motociclistas em Salvador nos 3 primeiros meses deste ano. Ao todo, foram registrados 84 sinistros, segundo a Trans Salvador. O número é mais que o dobro da segunda colocada, que é a Avenida Antônio Carlos Magalhães, com 37 ocorrências, seguida pela Avenida Tancredo Neves, com 29 registros. Nos 3 primeiros meses deste ano, a Transalvador contabilizou 795 acidentes envolvendo motos, dos quais 29 resultaram em morte. Tá vendo aí, ó? Motociclista, cuidado, tenha cuidado, vai na queda de asa que a gente não vai falar, hein? Todo cuidado é pouco. E no esporte, o Arsenal, eu vi esse jogo ontem, avançou a final da Liga dos Campeões da UEFA pela segunda vez em sua história, depois de 20 anos da decisão disputada em 2006. Ontem, os londrinos derrotaram o Atlético de Madrid por 1-0, e são os primeiros finalistas aí da edição atual. Essa segunda vez que o time londrino chega à final da Liga dos Campeões. Mais um acidente nas estradas. Uma pessoa morreu após uma carreta tanque carregada com gás tombar em um trecho da BR-330 que passa pela cidade de Ubatã, lá no sul da Bahia ontem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava gás liquefeito e petróleo, GLP, o gás de cozinha, e vazou na pista. A vítima era um jovem de 18 anos que caminhava no acostamento no momento do acidente. O motorista do veículo teria perdido o controle e tombado na altura de uma ponte no quilômetro 885.